نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar sobre a nossa aula sobre capítulo do divórcio. E Imam Shawkani rahimahullah em seguida disse: "Wa yaqa'u", ou melhor, "wa la yaqa'u bit tahrim". "Wa la yaqa'u bit tahrim". O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o divórcio não ocorre com o tahrim. O tahrim é a pessoa, por exemplo, dizer: a minha esposa é ilícita para mim. Ou, como alguns fazem, yani alguns ignorantes e tolos, fazem apostas ou coisas dessa natureza e depois dizem: se você ganhar, então as pernas da minha esposa são ilícitas. São ilícitas para mim. Ou diz, por exemplo, o peito da minha esposa é ilícito para mim. E coisas dessa natureza. Será que isso é um sinal de divórcio ou não? Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wa la yaqa'u bit tahrim". Yani, o divórcio não ocorre com esse tipo de palavras. Yani, alguém que diz: amanhã, quando acordar amanhã, a minha esposa será ilícita para mim. Ou diz: quando chegar no mês de Ramadã, a minha esposa será ilícita para mim. Então, Imam Shawkani rahimahullah aqui diz que isso não é considerado como talaq, não é considerado como divórcio. Alguns sábios disseram: aqui a gente deve olhar para a intenção da pessoa. Yani, se a intenção dele é divórcio, então ocorre divórcio. Se não for divórcio, for yani, Yamin ou Al-Zihar, yani aqueles que faz como o caso daquele que, por exemplo, faz promessas, e se tal e tal coisa acontecer, então a minha esposa é ilícita para mim. Ou yani, durante a discussão com a sua esposa, diz que as tuas pernas ou as tuas costas são ilícitas para mim. E coisas dessa natureza, são coisas que yani, acontece. Então isso, como disse o Imam Shawkani rahimahullah, não é considerado como divórcio. E como disse alguns sábios, aqui disseram que devemos olhar para a intenção da pessoa quando diz isso. Devemos olhar para a intenção da pessoa quando diz isso. Se a sua intenção é divórcio, então o divórcio ocorre. E se não for divórcio, então, yani, se a sua intenção não for divórcio, então também não é divórcio. E vendo Sahih al-Bukhari Muslim, na narração de Ibn Abbas, disse, yani, Ibn Abbas radiyallahu anhu: "Iza harrama ar-rajul imra'atahu fa hiya yaminun yukaffiruha". Yani, aquele que dizer essas palavras de que a minha esposa é ilícita para mim e coisas dessa natureza, isso é considerado como yani, yamin. Yani, como aquele que faz promessas, e quando essas promessas yani, ocorrem, então ele deve fazer kafarat yamin, deve expiar isso. E também vem no Sunnah An-Nasai, a partir de Ibn Abbas radiyallahu anhu, annahu ata rajulun faqal, yani, veio ele um homem e disse: "Inni ja'altu imra'ati 'alayya haraman". Isso era yani, essa coisa de tornar a mulher ilícita era algo que é bastante comum, até comum até nos dias de hoje, yani, nas comunidades ou na cultura dos árabes. Essas palavras de que a mulher é ilícita para mim é algo que é comum na cultura árabe. Não quer dizer que não existe em outra cultura, mas acontece mais na cultura árabe. E como o Islã yani, foi revelado, yani, a revelação desceu sobre um povo Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam era árabe, estava inserido num povo árabe. Isso era parte dos hábitos e costumes que eles tinham. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou os ahkam que tem a ver com isso. Yani, alguém pode dizer que isso é algo que não acontece ou nunca ouvi isso. O fato de você nunca ter ouvido dizer ou yani, não ver isso acontecer não quer dizer que não acontece. Yani. Tanto, como disse Ibn Abbas radiallahu anhu numa outra narração, como mencionamos, ata rajulun faqal, alguém veio para ele e disse: inni ja'altu imra'ati 'alayya haraman. Ele disse: eu tornei a minha esposa ilícita para mim. Faqala, yani Ibn Abbas respondeu: kadhabta, laysa 'alayka biharam. Ele disse: você mentiu. Ela não é ilícita para ti. ثم تلا هذه الآية إن سجد رستو إس فرسيكلو يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يعني أو فرسيكلو من سورة التحريم عند الله سبحانه وتعالى ديسي أو بروفيتا porque que tu tornas ilícito aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito para ti. E Ibn Abbas radiallahu anhu em seguida mencionou o hukum disso para esse indivíduo, disse: alayka aghladhu al-kaffara 'itq al-raqaba. E como isso é zihar, yani zihar é uma das coisas que também tem a ver com yani esse assunto de tahrim, que é a pessoa dizer yani para sua esposa de que você é ilícita para mim. Esse zihar tem consequência, essas palavras têm consequência, que é yani, a pessoa espiar esse pecado. E dentre as coisas que a pessoa deve fazer é libertar um escravo, caso não yani, jejuar 2 meses consecutivos. E Ibn Abbas disse para esse indivíduo de que você deve libertar um escravo, que é a coisa mais difícil, yani, encontrar condições, juntar dinheiro para libertar um escravo. Portanto, isso mostra de que o tahrim é algo que não constitui por natureza, por si só, não constitui divórcio, mas sim depende da intenção da pessoa. Depende da intenção da pessoa. E para qualquer caso, existe uma consequência disso, que é kafarat al-yamin, yani espiar esse pecado, e depende também da intenção da pessoa nisso. Em seguida, Imam Shawqani rahimahullah disse: والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان طلاق رجعيا. Disse رحمه الله de que o homem tem mais direito de voltar para com sua esposa durante o período de عدّة, durante o período de espera, se ele quiser isso. Isso se o talaq for, como disse Imam Shawqani rahimahullah, إذا كان طلاق رجعية, se o divórcio for um divórcio que tem volta. Aí, para percebermos essas palavras, primeiro devemos perceber uns pontos. O primeiro ponto é que o homem tem direito de yani, divorciar a sua esposa 3 vezes. Yani, tem 3 talaq. Tem 3 opções ou tem 3... Yani, yani, tem 3 opções no que diz respeito, ou tem 3 divórcios no que diz respeito à sua esposa. Quer dizer que se ele divorciar pela primeira vez a sua esposa durante o período de ida, durante o período de espera, ele pode voltar com a sua esposa, ele pode voltar para com a sua esposa. Taip. E se ele divorciar, por exemplo, pela segunda vez, também tem direito de voltar para com a sua esposa, caso ele queira. Caso ele queira. Yani, quer dizer que se alguém divorciar a sua esposa hoje e mudou de ideia ou yani, viu que cometeu um erro, ele pode voltar com a sua esposa enquanto não terminar o idda, enquanto não terminar o período que ela deve esperar até casar com uma outra pessoa. Portanto, se for uma mulher que yani, tem a menstruação, então são 2 menstruações, e Se durante esse período o marido voltar para com sua esposa, então não precisa realizar um novo casamento. Não precisa realizar um novo casamento. Daí que Imam Shafi'i rahimahullah disse que o homem tem mais direito da sua esposa no período de Idda, pois ainda é considerada como a sua esposa. Por mais que ele tenha divorciado ela, ainda é considerada a esposa dele até terminar o Idda. Quando terminar o período de espera, então ela já não é esposa dele. Quer dizer que se ele quiser casar com ela, deve fazer um contrato de casamento, deve fazer o casamento normal, como se tivesse a casar pela primeira vez. Portanto, o homem tem essas praticamente tem duas oportunidades de voltar com a sua esposa, que é o primeiro divórcio e com o segundo. Depois disso, já não há volta até que ela case com uma outra pessoa, casamento normal, e esse casamento termina. Só depois é que ele pode propor a ela o casamento novamente. Portanto, essas palavras de Imam Shawkani, primeiro, dizemos que devemos perceber esse aspecto, que é que o homem tem essas três opções ou três oportunidades de divórcio. E isso, dentre o hikmah disso, é que, só para a gente ver o hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, quando a gente compara o divórcio fora do Islam e o divórcio no Islam, a gente vê que o divórcio no Islam tem vários benefícios. No que diz respeito às suas regras, não é como no sistema dos kufar, dos cristãos e os outros, que o casamento, o divórcio, primeiro está na mão de ambos os, do marido bem como da mulher. Daí que até sempre acabam lutando e vão acabar no tribunal. O divórcio dele pode levar até 6 meses, porque um não quer assinar o papel de divórcio, outro quer divórcio, outro não quer, e coisas dessa natureza. E você vai ver que o divórcio dele é mais frustrante e é mais complexo. E quando termina o divórcio dele, dificilmente você vai encontrar no cristianismo ou no qualquer outra religião, ou no que chamam de casamento civil, dificilmente você vai encontrar essa oportunidade de alguém casar novamente a sua esposa que divorciou. Pois o divórcio nesses sistemas é como maraca, é como guerra, quer dizer que quando terminou, não há como voltarem juntos. Enquanto que no Islam, Allah subhanahu wa ta'ala deu ao homem o poder de divórcio, não colocou na mulher. Se colocasse na mulher, então os divórcios não acabariam. Em cada hora haveria divórcio nesse mundo, pois as mulheres são temperamentais. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocou o divórcio na mão do homem. E também deu a esse homem oportunidades. Quer dizer que, se ele divorciar a sua esposa pela primeira vez, ele tem a opção ou a oportunidade de voltar com a sua esposa, enquanto ela não terminar o seu período de idda. E às vezes, como é o caso de muitas pessoas, divorciam as suas esposas quando estão zangados, entraram em discussão e não se entenderam, e ele acaba divorciando a esposa. Passando algum tempo, uma, duas, três semanas ou alguns dias, quando as coisas, como dizem, arrefecem, ele vê que cometeu um erro, não deveria divorciar a sua esposa, quer dizer que se precipitou na decisão. Portanto, ele, passando esse tempo, já se arrepende ou da decisão que ele teve, ou ele vê que o que ele tomou como opção, o divórcio, é algo que ele se precipitou ou não deveria fazer. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele a oportunidade de voltar à sua esposa, de voltar com a sua esposa, enquanto ela não ter terminado o seu idda. Daí que também o idda não é 2-3 dias. A mulher deve entrar no período de menstruação, terminar, entrar de novo, terminar. E caso ela, por exemplo, esteja de grávida, o período de idda é até ela dar o parto. Portanto, existe um tempo suficiente para a pessoa mudar de ideia. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala deu um tempo suficiente para a pessoa mudar de ideia. E às vezes a pessoa na zanga não é capaz de ver as consequências das suas palavras. Alguém que, por exemplo, tem 3-4 filhos com uma esposa, entra na discussão de divorciar a esposa, ele, quando está a divorciar, nem está a olhar que existem crianças nessa relação que vão ficar dispersas. Ele não pensa, profere o divórcio e pronto. Passando um tempo, começa a refletir as consequências desse divórcio. Daí que o Islã deu a ele a oportunidade de voltar com a sua esposa antes dela terminar o período de Iddah. Tanto é isso que Imam Shaukani, rahimahullah, disse aqui, de que o homem tem mais direito de voltar para com sua esposa enquanto ela estiver no período de Iddah. Quer dizer que quando ela está no período de Iddah, ninguém pode vir dizer que vou pedir ela em casamento e eu tenho direito. Nesse período, ela ainda é esposa dele. Daí que ela não deve ser tirada de casa, ela permanece dentro de casa e também é dada alimentação, é dada de vestuário, até terminar o período de Iddah. Se ele não voltar com sua esposa depois de terminar o período de Iddah, então pronto, cada um vai, como se diz, ao seu rumo. Imam Shaukani, rahimahullah, mais à frente disse: إذا كانت الطلاق رجعيا. Quer dizer que a pessoa tem a primeira oportunidade com o primeiro talak de voltar com a sua esposa, tem a segunda oportunidade com o segundo talak de voltar com a sua esposa. Quer dizer que tem duas oportunidades para voltar com a sua esposa depois do divórcio. E também aqui há um aspecto que devemos perceber, é que quando a pessoa divorcia a sua esposa, por exemplo, diz eu te divorciei, isso conta como o primeiro divórcio. Se eles se reconciliarem e voltarem juntos, o primeiro divórcio que foi preferido ainda está a contar. Quer dizer que, se, por exemplo, depois da reconciliação voltarem de novo, vamos dizer que passaram 5 anos e ele divorcia novamente a sua esposa e antes dela terminar o Iddah, eles voltam, reconciliam-se, isso conta como o segundo talak. Vamos dizer que depois passam 5 anos de novo e ele divorcia a esposa de novo. Aqui é o que chama-se de talak ba'in, é um divórcio que separa eles completamente. Quer dizer que ele não tem oportunidade de voltar com ela novamente até ela casar, um casamento correto, um casamento legítimo com alguém, e não der certo, suponhamos que o casamento não deu certo e essa outra pessoa divorciou. Só depois disso é que o primeiro marido tem a oportunidade ou a opção de pedir essa mulher em casamento. Portanto, isso é que o Imam Shaukani, rahimahullah, queria chamar aqui a atenção nessas palavras. Em seguida ele disse, rahimahullah, ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. E é isso que a gente mencionou. É isso que a gente mencionou, de que se ele perder essa oportunidade, se ele, por exemplo, deu o divórcio à sua esposa pela terceira vez, ele não tem chances com essa mulher até ela casar novamente, como mencionamos, e terminar o casamento que ela estiver, e só depois é que ele pode voltar com ela com um casamento novo. E isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. E Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo disse: أَطَلَاقُ مَرَّتَانِ, o divórcio são duas vezes, o divórcio que tem volta são duas vezes. E nesse versículo mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَإِن طَلَّقَهَا, se ele divorciar a ela, quer dizer que pela terceira vez, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, no es permitido. Ella torna así ilícita para él, a te, ella casar nuevamente y ese casamiento terminar de forma correcta. Y solo después de que él puede pedir a ella en casamiento nuevamente. Hasta tanqueja, zaujan gaira. Y aquí los sabios llaman la atención de que o casamento que é chamado de Tahlil, como vimos no início das aulas, que é o casamento, às vezes as pessoas se encontram nessa situação. O homem divorcia a sua esposa pela terceira vez, depois se arrepende e não tem como voltar. E o que é que eles fazem? Alguns tentam fazer artimanhas, tentam alterar as regras do Islã. Eles o que fazem? Entram em acordo com uma outra terceira pessoa. Dizem para essa terceira pessoa, casa lá com essa mulher que ele divorciou pela terceira vez, casa lá com ela. Por exemplo, casa com ela hoje, divorcia amanhã, para ela voltar para o primeiro marido. E isso os sábios mencionaram de que nikah at-tahlil haramun. Esse tipo de casamento é haram, nem é correto. Isso é fornicação, é adultério. E Imam Shawkani, rahimahullah, em seguida entra no novo tópico, disse, rahimahullah, babu al-khul. O que é khul? Al-khul é dissolução do casamento. Essa é uma das formas de separação. O casamento no Islã tem algumas formas de separação. A primeira forma de separação é por via do divórcio. E a imagem do divórcio é aquela que a gente conhece, que o homem diz para sua esposa, você está divorciada. Pronto, esse casamento termina dessa forma. Existe uma outra forma de terminar o casamento, que é o que é chamado de al-khul. Al-khul é a dissolução do casamento. Quer dizer que não há divórcio, mas sim uma dissolução do casamento. Quer dizer que o marido e a mulher entram em acordo de dissolver esse casamento por via de pagamento de uma quantia monetária ou algum bem ou algum serviço, que com ele a mulher sai do casamento, o contrato de casamento é dissolvido. Exemplo disso é às vezes, por exemplo, a mulher casou com alguém e como se diz, não vai com a cara da pessoa que casou com ela, detesta a pessoa que ela casou, e ela sabe que se permanecer nesse casamento, vai haver problemas entre eles. Ela não gosta dessa pessoa, e se ela vê que se permanecer com essa pessoa, ela isso pode levar a alguns malefícios. Então, o que que ela diz? Ela entra em acordo com o marido, diz que eu vou te devolver o dinheiro ou a quantia que você gastou para o casamento, o mahar, a quantia do mahar e as despesas que você gastou para o casamento, eu vou te devolver, e o resultado disso vai ser que você deve dissolver o casamento, o contrato de casamento. Se o marido entrar em acordo com isso, então aqui o casamento é dissolvido. Então o casamento é dissolvido. E iremos ver na próxima aula alguns também exemplos sobre a dissolução de casamento por via dos juízes. Mas essa é a imagem ou a ideia que a gente deve ter sobre essa dissolução do casamento. É uma dissolução que ocorre, uma separação entre o marido e a mulher, que ocorre mediante um acordo e o pagamento de uma taxa ou um serviço. Por exemplo, a mulher pode dizer, vamos supor que a mulher tem um carro. Diz para o marido, eu gostaria que você dissolvesse o nosso casamento, e eu vou te dar, em troca disso, o meu carro. Pronto, se ele concordar, então, o casamento é dissolvido. O casamento é dissolvido. E antes da gente passar para o khul, alguns tópicos que têm a ver com yani, khul, a separação, ficou uma parte de mencionar na, no tópico anterior sobre quando o marido dá yani, divórcio à sua esposa, yani, talak à sua esposa, como é que ele, se ele quiser voltar para sua esposa antes de acabar o Idda, quais são os procedimentos? Primeiro, é que quando a pessoa divorcia a sua esposa, deve procurar alguém para testemunhar isso. Yani, nos países muçulmanos, normalmente a pessoa vai ao tribunal, vai registrar o divórcio. Quando a pessoa divorcia a sua esposa, vai ao tribunal e registra o divórcio. Isso é para evitar problemas no futuro, yani, o número de divórcios e coisas dessa natureza. Também evitar para as pessoas viverem yani, juntos, enquanto yani, o marido, por exemplo, já proferiu a ela 3 divórcios. Tá aí. E também, se o marido, depois de divorciar a sua esposa, no período de Idda, no período de espera da mulher, se ele yani, decidir que quer permanecer com a sua esposa, então, o que ele deve fazer para voltar com ela? Deve procurar Shahidain e Adilain, yani deve procurar 2 testemunhas que são de confiança, yani 2 pessoas de confiança, e usar eles como testemunha de que eu voltei com a minha esposa. Eu voltei com a minha esposa. E como disse, nos sistemas ou nos países muçulmanos, isso é fácil, a pessoa só vai yani, no tribunal e registra essas coisas. Yani, para aqueles que vivem, por exemplo, nas sociedades que não são yani, inserida no país muçulmano, a pessoa pode chamar 2 familiares e informar de que eu divorciei a minha esposa. Portanto, é para eles testemunharem no futuro, caso haja algum desentendimento ou algum mal entendido, eles vão ser testemunhas a respeito disso. E também, se ele voltar para sua esposa, ou se ele quiser voltar para sua esposa, então ele deve procurar também 2 testemunhas para testemunharem que ele voltou para com a sua esposa. De que ele voltou para com a sua esposa. Portanto, esse é um tópico que tinha ficado de mencionarmos. Voltando para o khul, que é a separação, mediante o pagamento de uma taxa, ou um bem, ou um serviço. Uma das coisas que devemos saber sobre o khul ou a separação é que a separação ou a dissolução do contrato do casamento, por essa via que a gente mencionou agora, é algo que não é considerado como talak, não é considerado como divórcio. Yani, esse contrato que o marido faz com a mulher de se separar, e o khul, antes de mais, o khul normalmente vem da parte da mulher. Como a mulher não tem o direito de divórcio, então essa é uma das formas que ela tem, foi dada no Islã, para conseguir a separação com seu marido. A gente viu anteriormente de que Allah subhanahu wa ta'ala yani, prescreveu de que o divórcio está na mão do homem. Está na mão do homem. Taib. Não quer dizer que a mulher yani, está destinada a viver com o homem, até por mais que ela não goste do homem. Ela foi dada uma saída, que é o khul. E como disse, esse khul, yani, a dissolução do casamento dessa forma, vem por via da mulher. Yani, isso é, a mulher, por exemplo, não quer permanecer com esse, não quer conviver com o seu marido. Yani, por exemplo, viu um defeito no seu marido, viu algo que ela não gosta, e ela vai entrar em acordo com ele para se separarem mediante o pagamento. Yani, ela vai dar a ele algo, por exemplo, como disse, ela vai dar o marido de volta aquilo que yani, ele gastou, por exemplo, no casamento ou no mahar e coisas dessa natureza. Portanto, o khul vem da parte da mulher. E também o khul não é divórcio, não é contado como divórcio. Se, por exemplo, eles entrarem esse acordo de se separarem, se passando um tempo eles quiserem casarem novamente e ele, por exemplo, divorciar a mulher, esse rol, a primeira separação deles não é contada como divórcio. Quer dizer que ele ainda tem três oportunidades de divórcio. Tem três oportunidades de divórcio. Portanto, os fuqahá mencionaram de que o rol não é talak. Não é talak. E também um dos masalas que tem a ver com isso é sobre a quantidade de, por exemplo, bens ou a quantidade monetária que a mulher dá ao marido. Será que existe um limite ou não? A maioria dos sábios é da opinião de que aqui o marido não pode pedir a ela mais do que ele gastou, por exemplo, no mahar dela. Vamos supor que o mahar dela foi 10 mil. A maioria dos fuqahá é da opinião de que o marido não pode pedir a ela mais do que 10 mil. Pedir a ela, por exemplo, 20 mil ou 30 mil. Pois ele gastou para o mahar dela somente 10 mil. E eles consideram isso como sendo dhulma, injustiça. E aquilo que a pessoa pega de injustiça, não há dúvida que é ilícito. Não há dúvida de que é ilícito. Aquilo que a pessoa pega injustamente, não há dúvida de que é ilícito. E também, outro ponto é que a mulher ou o homem não pode ser criticado se ele pedir tudo aquilo que ele gastou para essa mulher. Por exemplo, ela vem pedir a separação. Ele diz, ok, mas você vai me dar tudo aquilo que eu gastei para ti. Aqui o homem não deve ser criticado. Pois, também o homem vai precisar desse aquilo que ele gastou, por exemplo, para casar uma outra mulher. E também os sábios mencionaram aqui de que a mulher pode pedir a dissolução mediante um pagamento em prestação. Pode ser, vamos supor que o homem ou o marido diz que, ok, vamos nos separar, mas você vai me dar, por exemplo, 10 mil, que foi o que eu gastei no todo o casamento. E ela vai dizer, ok, eu não tenho os 10 mil todos completos, vou pagar em prestação. Cada mês, por exemplo, 1000. Ou cada mês, 500. Ou daquilo que eles entrarem em acordo. Também nisso, não há nada de mal em fazer isso. Por isso, Imam Shaukani, rahimahu Allah, disse: وَيَجُزُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مَا لَا يُجَاوِزُ مَا صَارَ إِلَيْهَا مِنْهُ فَلَا. Ele chama aqui a atenção de que o homem não pode pedir mais daquilo que ele gastou na mulher. Se ela pedir menos, então não há mal nisso. Se ela pedir um pouco, ou se ele pedir menos daquilo que ele gastou, não há mal. Mas se ele pedir mais, se ele pedir mais daquilo que ele gastou, então aqui, como disse Imam Shaukani, fala, isso é considerado como injustiça. E em seguida, Imam Shaukani, rahimahullah, menciona aqui uma das condições do khul, dessa separação. Disse: وَلَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْخُلِّ. É necessário que haja acordo entre eles, e todos devem estar satisfeitos com essa com essa ideia ou com esse acordo. Quer dizer que não deve haver um lado que não está de acordo. Portanto, se a mulher, por exemplo, submeter essa ideia, esse acordo ao marido de separação, e o marido rejeitar, então aqui não acontece o khul, pois o marido, nesse caso, não está de acordo com, por exemplo, vamos supor que ela disse, vamos nos separar e eu vou pagar 7 mil. E o marido diz, não. Vamos separar se você pagar 10 mil. aqui foi o que eu gastei, por exemplo, no casamento. Se ela não concordar, então não há separação, não há hul. Não há hul. Portanto, deve haver atarad e bem nas audiências. Todos devem estar. Deve haver uma harmonia aqui nesse contrato que eles vão fazer de separação. Vamos parar por aqui e na próxima aula vamos continuar sobre o que diz respeito à separação por via do juiz. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre o imã. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Acredito que não há nenhuma questão. Caso haja, vamos dar uns alguns minutos para estar.